No Jornal 98 Notícias, vamos entrevistar o Dr. Márcio Túlio Vieira, urologista. Vamos falar sobre saúde do homem? Dr. Márcio Túlio, Novembro Azul é sempre um mês que essa questão da saúde do homem é divulgada com políticas públicas e a prevenção. Mas o dia a dia se faz necessário para que haja esses cuidados. De qual forma o senhor atua na área da urologia? Boa tarde.
O chamamento do Novembro Azul é simplesmente uma data que a gente concentra mais as informações, mas a gente tem que entender que toda essa importância se dilui nos 365 dias do ano. Então é importante que a gente, a todo momento, possa divulgar as informações sobre a saúde do homem, que não se restringem simplesmente às patologias da próstata. Então a gente tem outros órgãos que também podem ser sede de doenças e que a gente precisa estar discutindo todo o tempo.
Dia a dia vem sempre novas descobertas. A urologia tem avançado na prevenção, no tratamento contra o câncer de próstata?
Cada vez mais a gente está atento às transformações e na próstata a gente chega ao diagnóstico com uma precisão cada vez maior, principalmente para aquele homem que vem todo ano para o consultório. Todos os tratamentos cirúrgicos, os tratamentos radioterápicos, as novas máquinas com menor chance de complicações, de comprometimento de outros órgãos, as novas plataformas laparoscópicas, a plataforma robótica, tudo isso vem crescendo cada vez mais e minimizando a chance de dano quando a gente está submetendo um paciente a um tratamento.
Hoje, a partir de quando o paciente pode ser submetido ao acompanhamento médico?
A gente entende que o homem nasce menino e aí depois que ele sai da alçada da pediatria ou já na alçada da pediatria, já se começa os diagnósticos, as patologias do pênis, a fimose, se vê que os testículos estão bem implantados ou não estão bem implantados. Nasceu, já começa a olhar a saúde do homem. Então a saúde do menino começa muito com o apoio dos pediatras. Depois disso, vem a adolescência, que tem os problemas da puberdade e do desenvolvimento das características sexuais masculinas, até que chega na idade adulta, com as patologias próprias da idade adulta e com a terceira idade, que vem os problemas de disfunção erétil, os problemas com os cânceres, que são mais comuns. Claro que o jovem não está isento das patologias malignas. No entanto, as patologias malignas são mais comuns na dita terceira idade.
Estamos entrevistando o Dr. Márcio Túlio Vieira, urologista. Por que as pessoas ainda são resistentes em quebrar paradigmas, principalmente quando têm que ser submetidas aos exames, principalmente do toque?
Isso vem muito dos critérios culturais que a gente costuma absorver ao longo do tempo. No entanto, isso está caindo. Então, cada vez mais, as pessoas estão procurando o urologista de forma espontânea. Até já tem os pacientes que se envergonham de dizer: olha, eu nunca vim para o urologista. Olha, tenho 10 anos que eu não venho para o urologista. Então, esses canais, a imprensa, o jornal, a revista, a televisão, a rádio, tem um poder fundamental na divulgação desses exames. Outra grande aliada nossa no diagnóstico disso são as mulheres. Então, as mulheres que costumam se cuidar de forma muito mais efetiva, elas têm nos dado muito apoio, porque ela faz com que os homens, os seus homens, os seus maridos, os seus pais, os seus filhos, nos procure para a gente fazer a busca. E quando a gente faz essa busca, quando a gente faz esse rastreamento, a chance da gente descobrir uma patologia no início é muito grande. E isso muda toda a história de qualquer doença. Qualquer doença diagnosticada no início tem uma chance de resolução muito maior.
A doença descoberta no início, de qual forma o senhor reforça que pode ter cura, pode ter tratamento, mas se tiver em um estado avançado, o que é que acontece?
Quando a gente faz o diagnóstico no início da doença, a gente tem que entender o seguinte, que nenhum exame de próstata é preventivo. os exames são rastreadores. Então, ir para o urologista não evita de ter doença, mas faz com que você possa fazer um diagnóstico no início, e esse diagnóstico no início, aí sim, ele é o balizador entre doença com chance de cura elevada ou doença com chance de cura baixa. 15% dos homens vão morrer de câncer de próstata em 15 anos. Então, o padrão de indolência, o caráter vagaroso dos tumores de próstata é o que nos favorece. Então, se a gente faz o diagnóstico no início, a gente tem uma chance de cura superior a 90%. Dificilmente uma patologia maligna nos dá essa chance. Imaginem vocês que o tão famoso toque retal, em muita literatura, é definido como ele deixar escapulir por volta de 40% dos tumores. O PSA deixa escapulir por volta de 25%. No entanto, se a gente soma os dois, a gente escapole só 8% dos tumores. Esses tumores que escapolem, eles estão abaixo do radar, digamos assim. Então, ele abaixo do radar, ele não vai nos causar mal e não vai ter um dano. A gente pode despertar para ele mais tarde. Esses pacientes que são descobertos no início estarão salvos da doença.
Doutor Márcio Túlio, a próstata, ela é causada principalmente quem tem histórico na família, casos hereditários ou hábitos do dia a dia podem provocar?
Três ou mais pessoas de primeiro grau numa mesma família aumenta a chance de câncer de próstata. Duas pessoas de primeiro grau antes dos 55 anos também aumentam o câncer de próstata. Ou então, três gerações seguidas com câncer de próstata, tipo assim, pai, avô, filho, aumentam a chance de câncer de próstata. Os fatores ambientais, apesar de não poderem ser mensurados, também são fatores que favorecem o câncer de próstata. Uma dieta rica em gorduras, os fast foods da vida, os hambúrgueres, as batatas fritas, o peso aumentado, isso tudo tem um fator em ter maior gravidade uma vez tendo tumor. A raça negra também, então os afro-americanos, tem uma incidência maior de câncer de próstata. Não se sabe ao certo o porquê, mas isso é uma coisa que é identificada ao longo do tempo. Imagine vocês que há muito tempo já se sabe isso, que os asiáticos ou os índios, nos ambientes onde eles vivem, eles têm a menor chance de câncer de próstata. No entanto, se a gente traz ele para a nossa cultura, se a gente traz ele para o nosso meio, as incidências se equiparam. Então, tem um fator ambiental que a gente acredita que o estresse, a vida moderna, a poluição e as dietas ricas em gorduras aumentam a chance de câncer de próstata. Um outro fator que se falava muito e às vezes fala-se na televisão, numa mídia menos especializada, é que as frutas vermelhas, o tomate, a melancia, a amora têm uma maior chance de proteger o tumor. Então, essas coisas não se identificou nada disso. Então, a gente não tem ainda nada que se previna. A gente também tem que ter muito cuidado com esses fitoterápicos que são tão vendidos aí, promovendo ou tentando dizer que vai melhorar a saúde do homem, que vai curar o câncer, que isso não tem nenhuma evidência científica. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente está ingerindo esse tipo de produto.